Começa agora Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Bem-vindo mais uma vez a mais um episódio desta temporada do podcast Tantas Coisas. Quero agradecer muito a sua companhia e a sua audiência durante todo esse tempo. Vamos falar sobre técnicas que enxergam o ser humano como um ser completo e não em partes, que é o princípio da terapia holística.
Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Somos seres emocionais, mentais e espirituais, mas normalmente só damos atenção aos sintomas e doenças do corpo físico. Nossa convidada de hoje, a fisioterapeuta e terapeuta holística Ana Lígia Pagotto, fala sobre os estímulos naturais e como eles podem auxiliar na busca pelo autoconhecimento.
Eu queria começar falando com você, que é uma das áreas que você atua, que é a terapia holística. Eu queria que você explicasse o que é a terapia holística.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse imenso convite. Para mim é um prazer imenso estar aqui com você nesse podcast maravilhoso. E para conceituar um pouco a terapia holística, então, assim, é até complicado, né, a gente conseguir definir pelo fato dela ser extremamente abrangente, né? Então, o holístico, ele diz respeito ao todo, que é esse olhar integral para a pessoa, né? Então, a gente não olha só um corpo, a gente olha ela de forma mais universal. E aí, existem diversas terapias que são consideradas como terapia holística, né? E no caso que eu tenho me especializado ultimamente é o Reiki, a radiestesia, a domoterapia e também os florais. Todos eles oferecem esse olhar um pouco diferenciado do que a gente conhece hoje em dia como um olhar mais segmentado para a pessoa, né? E além disso também, eu também atuo com a ginástica holística, né? Que eu acredito que é um pouco mais diferente desse mundo holístico, mas ainda assim é uma terapia também dentro da fisioterapia que volta esse olhar para o ser humano como um todo.
E você também trabalha com os chakras, né? Até você prepara um material sobre isso. E eu gostaria que você trouxesse aqui para a gente, compartilhasse com a gente aqui, o que são os chakras para aqueles que não conhecem ou que já ouviram falar, mas não tem exatamente a definição. Para que eles servem?
Os chakras nada mais são do que centros de energia do nosso corpo. E são através desses centros que a gente troca a energia do nosso corpo físico com o universo, vamos pensar assim, né? Que é através dele que a gente recebe a energia vital que mantém todo o nosso organismo vivo. E o nosso corpo, ele é composto por diversos chakras, muitos, muitos mesmo. Porém, a gente, dentro dessas terapias, a gente trabalha especificamente sete dos principais chakras, né? Onde a gente trabalha de forma individual, cada um tem uma relação com uma parte do nosso corpo, com uma parte do nosso sentimentos. Ele tem uma relação aí que explica muito pra gente sobre diversas coisas e é um trabalho bem interessante.
Você disse sete, quais são eles?
Então, nós temos o primeiro, que é o chakra básico. Então, além de falar quais são, eu também vou falar rapidamente a localização, que é para todo mundo mentalizar e imaginar onde que ele está aí no nosso corpo. O chakra básico, ele fica bem no finalzinho da nossa coluna, lá no cóccix, né? Então, se a gente quiser dar uma localização mais específica ainda para ele, ele ficaria, esse centrinho energético, ele fica entre o nosso genital ali, né? Depois, a gente tem o segundo, que é o chakra sacral. Ele fica mais ou menos a 3-4 dedos abaixo do umbigo. Depois, nós temos o terceiro chakra, que é o plexo solar, que ele fica mais ou menos ali, dizem, né, na boca do estômago, então uns dedos acima do nosso umbigo. Depois nós temos o 4 chakra, que é o chakra cardíaco, e ele fica bem no centro do nosso peito, no coração, né? Até o nome já nos diz isso. Nós temos o 5º chakra, que é o laríngeo, que ele fica na região da nossa garganta. O 6º, que é o frontal, que fica na nossa testa, na região entre as duas sobrancelhas. E o 7º chakra, que é o coronário, que ele fica no topinho da nossa cabeça, lá na, quando a gente é bebezinho, né, na moleira, é naquela região que ele fica.
Bom, e pelo nome, né, pela divisão de 7, pelos nomes aí, a gente já meio que deduz a que cada um responde, né? Ou seja, ele é dividido por regiões do corpo e cada ponto representa um órgão ou um pedacinho ali do corpo, e esse todos eles têm que estar equilibrado. Como que é essa coisa do equilíbrio?
Exatamente, né? O equilíbrio, como que funciona, né? Esse centro energético, ele gira. E ele pode girar de forma bem lenta e ele pode girar de forma bem rápida. Então vamos pensar assim, né? Ele tem uma velocidade pré-definida que diz respeito a um chakra equilibrado. Então, o chakra equilibrado, ele dá pra gente as funções, diz respeito a ele, de forma equilibrada. Quando a gente tem um chakra que gira de forma mais lenta, ou que gira de forma mais rápida que o esperado, a gente tem os desequilíbrios, tanto de um chakra um pouco mais inativo, quanto um chakra mais exacerbado, né? Então, que seria a falta de energia dele ou o excesso de energia dele. E é exatamente isso que você falou. Cada um corresponde a uma parte do nosso corpo.
E, Ana Lígia, eles representam, então, as partes do nosso corpo, eles precisam estar equilibrados. Você disse que, às vezes, um pode estar mais acelerado, o outro menos acelerado. Tem que estar tudo funcionando igualzinho. Como que a gente consegue fazer isso?
Existem diversas formas, né, de conseguir equilibrar cada um. Então, primeiro, a gente precisa entender o que é, né, a correspondência de cada um e como equilibrar. Então, se a gente começar pela correspondência, né, o primeiro chakra, que é o básico, que é aquele lá de baixo, ele é representado pela cor vermelha. E ele está relacionado com as nossas glândulas suprarrenais e a produção da adrenalina. Adrenalina é aquilo que prepara o nosso corpo para ação, né? O segundo, ele tem a cor laranja, né, que é o chakra sacral, e ele tem relação com o nosso baço e com as glândulas e hormônios que tem correlação com a nossa parte sexual. O terceiro, que é o plexo solar, ele é representado pela cor amarela, e ele já tem relação com o pâncreas, então com a produção da insulina, que é quem vai controlar o nível de glicose no nosso sangue. Depois nós temos o cardíaco, que ele tem a ver com o timo, né, a cor verde, perdão. Ele tem a ver com o timo, que no timo acontece a maturação dos linfócitos que estão interligados, né, estão ligados com o nosso sistema imunológico. O 5º, que é o laríngeo da cor azul clara, ele está relacionado com a tireoide. E aí ele também se relaciona com o nosso metabolismo, né, que está ligado com a reparação das nossas células. O 6º, que é o frontal, ele tem a cor azul escura, e ele está relacionado com a nossa hipófise. A hipófise, ela é uma, a gente chama de glândula mestra, porque é ela quem vai regular todas as outras glândulas do nosso corpo também. E também o 7º, aí tem também o 7º, que é o coronário, representado pela cor lilás, que ele está relacionado com a glândula pineal. Nela existe a produção de melatonina, não é exclusiva dela, mas a grande parte vem dela. E ela é responsável pelo nosso relógio biológico. Aquele, então, que mostra pra gente, né, que conta pro nosso corpo que é dia, que conta pro nosso corpo que é noite, e assim ele dá as funções no nosso corpo de acordo com a necessidade do período do dia que a gente está. Quando a gente, só por falar nas correlações, a gente já pode imaginar um pouco o que acontece, né, quando ele está desequilibrado para menos ou quando ele está desequilibrado para mais. Mas aí, cada um, né, a gente pode ser um pouco mais específico, né, e falar o que acontece. Mas eu acho que mais do que isso, né, falar, como você me questionou, do que a gente pode trazer de equilíbrio. Então, as terapias holísticas, como a gente iniciou nossa conversa falando, elas são fundamentais para ajudar as pessoas a equilibrar os chakras. Porém, uma coisa que eu gosto muito de falar, a gente não pode tratar com exclusividade, né? Aliás, a gente não pode depender com exclusividade dessas técnicas para trabalhar o equilíbrio dos chakras. Então, a gente precisa também de autoconhecimento, de saber o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para equilibrá-los. Porque senão, eu vou lá, faço uma sessão de reiki, teta healing, entre outras muitas terapias que equilibram o nosso corpo como um todo e, por consequência, os chakras, e aí a gente vai ficar sempre dependente disso. Então, o autoconhecimento vai trazer pra gente o que a gente precisa observar das nossas ações no dia a dia, o que a gente pode mudar as ações para poder, de fato, trazer o equilíbrio, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode equilibrar cada chakra?
Essa é a dica de ouro, né, Ana Lígia?
Exatamente, dica de ouro. Então, dicas rápidas, né? Cada chakra é representado por uma cor. Então, sabendo assim, quando a gente tem um desequilíbrio naquele chakra, a gente pode usar a cor correspondente dele em uma roupa, um acessório, um alimento, que automaticamente a gente já vai estar estimulando, né? Então, sugiro até que vocês peguem um papel e caneta, se quiser voltar depois, lá no comecinho, e anotar tudo isso, porque aqui é só dica de ouro, né? Então, o primeiro, que é o nosso chakra básico, a gente pode usar roupas, alimentos da cor vermelha. Nós também podemos fazer uma autoafirmação. Então, uma frasezinha que a gente olhe todo dia para ela e repita para a gente, para estimular esse equilíbrio. E a desse chakra em específico é: eu estou firme, eu estou estável e seguro em meus próprios pés. E aí a gente tem que sempre buscar essa nossa conexão com a terra. Então, andar descalço, né, sobre um gramado é muito importante. Depois, o segundo chakra, que tem a cor laranja, então roupas e alimentos laranjas, a afirmação positiva é: eu amo e aceito o meu corpo. E para estimular, a gente pode se entregar a trabalhos manuais, a trabalhos corporais que movimentem bastante a região do quadril. Também podemos nos conectar com a nossa criança interior. E mais do que essa conexão, né, é reencontrar, perdoar, acolher essa criança, né? E também ingerir bastante líquido. O terceiro, que é o plexo solar, que é a cor amarela, a frase dele, né, de inspiração, uma afirmação que a gente pode trazer é: eu procuro oportunidades de crescimento pessoal e espiritual. E aí, além das roupas, como eu já falei, também uma outra coisa bem bacana é brincar com fogo, mas não é brincar com fogo literal, né? Não é querer brincar com fogo perigoso, não. Acender uma vela, olhar a chama daquela vela queimando, uma fogueira, algo que nos remeta a esse calor, né? E aí a gente também pode começar a observar a nossa digestão. Então, fazer assim um dia, né, de observação. quanto de alimento que eu ingiro, o que representa esse alimento dentro de mim, qual o tempo que eu percebo que é necessário para realizar essa digestão. Aí depois, o quarto, que é o cardíaco, além das roupas e dos alimentos da cor verde, né, porque ele é representado pela cor verde, a afirmação é: eu me relaciono com facilidade. Então é essa que a gente deve usar no nosso dia a dia. E aí a gente precisa exercitar o perdão, não só o perdão do outro, mas o auto-perdão também. Quantas vezes a gente às vezes se cobra, se culpa, né, por algumas coisas. Então a gente precisa aprender a nos perdoar, porque a gente sempre faz tudo com a melhor das intenções. Às vezes a gente se cobra demais, né, achando que a gente poderia ter feito melhor, só que a gente fez o melhor que a gente pôde naquele momento. Então a gente precisa se perdoar por não ser perfeito, porque ninguém é. A gente precisa abraçar mais as pessoas, ser grato pelo que temos. E também o contato com a natureza é fundamental para equilibrar esse chakra. O quinto chakra, que é o laríngeo da cor azul clara, a gente pode usar roupas, né, nessa cor. E aí, uma outra dica é beber bastante água, porque ele está relacionado com a nossa comunicação, né? E a afirmação dele é: eu crio a minha vida com as minhas palavras, expresso os meus desejos e objetivos com entusiasmo. Analisar os sentimentos, cantar. Então eu sempre brinco, né? Pega uma música que você gosta, vai lá para o chuveiro, liga o chuveiro, toma um banho e canta bem gostoso aquela música, né? Que dá prazer. E a gente também pode pensar em fazer uma organização dos nossos pensamentos, né? É um ótimo exercício para equilibrar esse chakra. E saber falar, se posicionar, quando precisa se posicionar. Então essa organização dos pensamentos até ajuda a gente a bolar estratégias onde a gente pode saber aonde que está faltando a fala, onde que eu preciso me posicionar mais com a minha própria voz, né? O sexto é a cor azul escura, né, do chakra frontal, e ele, além das roupas azuis escuras, a gente também pode pensar em se alimentar com uma pitaia. Bem interessante. A afirmação: eu vejo o mundo e me sinto totalmente integrado a ele. E aí a gente precisa nesse começar a vigiar um pouco mais os nossos pensamentos, porque nós temos pensamentos que são que trazem conforto pra gente, que nos estimulam, mas também temos pensamentos que nos sabotam, né? Então observar melhor cada um deles. A gente precisa também exercitar a humildade, né? Então, saber ouvir o outro. E até saber ouvir o outro, um exercício muito bacana que eu costumo passar para as pessoas realizarem é ouvir os mais velhos. Então, procure uma pessoa que seja mais velha que você e procure ouvir uma história que ele possa te contar, que com certeza a gente tem muito a aprender com elas, né? E a gente também pode contemplar o mar. Maravilhoso, né? Eu adoro esse exercício, principalmente se for pessoalmente, né? Mas se não der, tudo bem, coloca um videozinho do mar, com o som do mar, é perfeito da mesma forma. E o sétimo e último, que é o coronário da cor lilás, além das roupas, a gente pode se alimentar do mirtilo. E esse é o mais interessante, né? A afirmação dele é: eu me sinto em paz, completo e equilibrado, que é como se fechasse todo esse ciclo, né? E ele também nos convida a silenciar. Então, a meditação é um excelente exercício para ele, mas principalmente aquela que a gente esvazia completamente o nosso pensamento, mas sem, de preferência, sem sons externos, né? Então, sem ser guiada. Então, falar menos. Então, pega um dia para exercitar esse chakra e procura ficar em silêncio. Falar estritamente o necessário, né? Dessa forma, a gente vai conseguir ouvir muito mais. O jejum também é importante, mas aí eu não estou falando nem do jejum de ficar completamente sem alimentação. Mas o jejum das palavras, o jejum dos pensamentos, das atitudes que não cabem mais a nós, que nós sabemos que são desnecessárias para o outro, né? E assistir também filmes que nos fazem refletir. Então, existe uma lista enorme, né, de filmes que podem nos ajudar nesse sentido. E também observar os nossos sinais, porque esse é o chakra que está em conexão com o nosso eu superior, com algo maior, né? E a vida, ela é feita de sinais, né? Então, o convite é parar e ouvir cada sinal que a vida nos dá. Então, aqui foi as dicas de ouro para trabalhar, para equilibrar os nossos 7 principais chakras.
E nem precisa de muito, né, Ana Lígia? É só um tempinho ali, você com você. Aquela coisa da respiração, da meditação, da reflexão. Eu gostei muito dessa sua frase, vigiar nossos pensamentos. E isso é muito importante. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa ficar batendo na tecla, porque às vezes nós somos sabotados pelos pensamentos. Adorei.
Que ótimo. Muito bom, né?
Eu gostei bastante, Ana Lígia, e eu deixo agora à disposição para você, se você quiser fazer algum complemento, para a gente fazer a nossa despedida aqui.
Perfeito. Então, exercitar a autorresponsabilidade é fundamental quando a gente pensa em equilíbrio. Então, nós precisamos tomar as rédeas, né, da nossa vida, precisamos ser capazes de buscar o que pode nos trazer esse equilíbrio, seja tanto informações externas como terapias, quanto também tudo isso que eu pude falar para vocês agora, que são coisas que só dependem de nós, que tudo está nas nossas mãos, né, e muito fácil de ser realizado, e que a gente pode aproveitar para poder crescer e se equilibrar.
Se você percebe que alguma coisa não vai bem, procure por ajuda de um especialista. Não se deixe influenciar por energias ou palavras negativas. Nós só somos influenciados por aquilo que permitimos. Então, cuidado com a sua energia. Às vezes, o nosso desequilíbrio prejudica o outro também. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Se te serviu, compartilha com outras pessoas. Até a próxima! Se quiser sugerir algum tema, fale comigo pelo e-mail noemiagomescps@gmail.com ou então através das redes sociais @noemiagomescps. Um abraço para você. Vai dar tudo certo. Tchau.
Você ouviu Tantas Coisas com Noemia Gomes.